Oxi, oxi, galera do Fora do Cast, aqui quem fala sou eu, Pedro Monteiro, e hoje a gente tá aqui para mais um episódio, e eu tô muito feliz porque hoje eu tô aqui com uma pessoa que trouxe uma das coisas, para mim, mais inovadoras dessa quarentena, e que eu tô mega curioso para entender e para saber como funciona. Hoje eu tô aqui com a Isabela Nardini, que ela é designer de experiência e também é fundadora do Love is in the Cloud, e a gente vai entender um pouquinho o que, que é isso e conhecer um pouquinho da Isabela, mas primeiro, olá Isabela, como é que você tá? Tudo bem?
Ei Pedro, tudo bom? Tô muito feliz de estar aqui, muito, muito animada em fazer o meu primeiro podcast, em participar pela primeira vez de um podcast. Então, obrigada pelo convite, tô muito feliz.
Ah, que bom, fico muito feliz com isso, que é o seu primeiro podcast. E que seja o primeiro de muitos, né? Porque o que você tá fazendo assim, é uma coisa muito, muito interessante, que eu acho que vai ter uma vida bem útil, assim, principalmente pelos tempos atuais. Estou curtindo bastante o que você está fazendo.
Não, obrigada. Foi uma grande surpresa, assim, foi uma surpresa muito boa. Ele nasceu muito de uma necessidade real e particular minha, assim. E aí, quando eu comecei a colocar no mundo, eu vi que um monte de gente estava clamando pela mesma coisa. Então, tem sido muito bonito de ver e de fazer.
Que bom. A gente vai contar essa história um pouquinho mais para frente. Mas, primeiro, eu queria que você falasse um pouquinho de você, assim. Você é uma designer de experiência. Tem muita gente que não vai entender muito o que é isso. E o que, que você estudou, como é que é a sua vida, enfim, conta um pouquinho para a gente.
Legal, vamos voltar lá atrás, então. Bom, eu fiz faculdade de design gráfico e de produto. E eu, assim que eu me formei, eu entrei para o mundo da joalheria, porque eu tinha um interesse muito grande em não só criar objetos, mas a criar objetos que contassem histórias, né? A me conectar com objetos que tivessem um grande significado, que pudessem se conectar com coisas profundas dos seres humanos. E aí é por isso que eu acabei me metendo lá atrás na joalheria. E aí, com a joalheria, eu fui entendendo que, na verdade, eu era realmente muito mais interessada na relação que as pessoas tinham com os objetos que eu estava criando do que com os objetos em si. E aí, com isso, foi quando eu descobri, assim, o design de experiências, né? Que é criar espaços e contextos que induzam um comportamento, que destravem alguma coisa nas pessoas, né? Eu gosto de dizer que o design de experiências é quase que um design de sensações, né? Você pensa em quais as sensações você quer gerar nas pessoas e, para isso, você cria esse contexto, né? Esse espaço, esse objeto, esse diálogo. Então, durante 5 anos, eu fui a Global Head of Experience de uma empresa que se chama Mesa. E a Mesa é uma empresa que cria soluções para problemas complexos em 5 dias. E o meu trabalho ali era justamente criar uma experiência de trabalho que fizesse com que as pessoas trabalhassem muito bem e muito rápido para entregar um resultado relevante para o mundo, né, em 5 dias apenas. Então, quais eram os rituais de trabalho que eu precisava criar? Quais eram os objetos que aquelas pessoas precisavam para criar mais rápido e melhor? E aí foi quando, né, eu acho que quando realmente eu me entendi por completo como uma designer de experiências, né? E tudo que eu aprendi foi fazendo, né? Então, à medida que eu criava esses espaços de trabalho, esses rituais que tivessem uma intenção muito clara por trás, eu ia vendo como as pessoas reagiam, como elas se comportavam. E aí eu fui entendendo, né, essa coisa de criar rituais a partir de sensações. Então, eu quero que as pessoas trabalhem muito, né, e muito bem, né? Então, como que eu preciso fazer com que elas se sintam para elas trabalharem muito bem? E aí, quais os rituais que eu preciso criar para elas se sentirem desse jeito e então agirem dessa forma? Então, foi uma jornada maravilhosa de 5 anos na Mesa, e pude trabalhar com grandíssimas empresas e entregar resultados realmente de problemas complexos que foram super relevantes. E aí, no, agora, assim, há pouco tempo, eu já estava sentindo uma necessidade de experimentar, criar outras experiências para além das experiências de trabalho, que eu queria destravar o potencial humano olhando para outro lugar e não necessariamente para o trabalho. Então, eu queria me dar esse espaço, assim, me abrir um pouco para essa outra investigação. E aí foi quando, né, eu deixei de ser a Global Head of Experience da mesa e me abro para o novo. E foi uma super coincidência com a pandemia, assim. Quando eu desejo me desligar dali, o mundo, né, entra em colapso e aí eu me vejo em casa. Mas aí eu acho que agora a gente já se encaminha para uma outra pergunta. Talvez você tenha muitas perguntas a partir de tudo isso que eu falei agora.
Não, com certeza. E essa coisa de design de experiência é muito louco, porque eu trabalhei numa empresa que também trabalhava com isso, com design de experiência, né? O nome da empresa, inclusive, era Experiência, e a gente trabalhava com gamificação. Então, a gente fazia muitos jogos em empresas e tudo era voltado para a experiência, assim, para você ter uma experiência boa naquilo que você está fazendo. E até mais para o final do meu tempo lá, um dos produtos que a gente criou foi um escape game, que também era o foco do escape game, não era só o jogo em si, mas a experiência, assim. Então, você trabalhar com isso é muito bom, porque eu acho que tem um pouco do que você falou, né? A questão da história e qual a sensação que a pessoa vai ter quando ela tiver contato com o produto que você criou, né?
Exato, e aí é muito interessante, assim, quando, né, você abre essa portinha, assim, você descobre que, na verdade, é tudo sobre as sensações, né, é tudo sobre a experiência da coisa, né, o que a gente faz é só um jeito de traduzir, né, essa intenção por trás, né, então, o próprio escape que você falou, é muito sobre como você quer que as pessoas se sintam ali, e esse determinado jogo é um jeito de traduzir isso, mas aí dá para fazer isso de milhares de outros jeitos, né, e aí também, acho que uma coisa muito do design de experiência, assim, é essa atenção e quase que obsessão aos detalhes, quando você entende que cada coisa que você coloca numa jornada de um usuário, ela pode ter um impacto muito grande ali, né? É um constante lapidamento, cada detalhe é super, super importante. Então, eu acho que é uma coisa muito bonita, assim, é muito rico, porque os detalhes eles ganham um tamanho diferente.
Sim, você cria uma ambiência, você cria toda enfim, algo em volta que faz com que a pessoa esteja completamente imersa no seu produto, né? Que não é um produto em si, tipo físico, mas é um produto muito maior do que o físico. E aí eu fiquei com uma dúvida, você começou com joia, e da onde surgiu isso, assim, de ser designer de joias? De onde veio essa vontade?
Essa vontade foi muito isso, assim. Eu tava muito nessa investigação de objetos que carregassem muita simbologia e que tivessem uma conexão muito grande com os seres humanos, com a ancestralidade, né? A joia acompanha o homem desde os primórdios. Então, era isso, assim. Era muito sobre criar. E eu ainda fazia. Eram pequenas esculturas, né? Eu esculpia. Pedaços de coisas que eu encontrava pelo mundo, eu esculpia e transformava eles em joia. Então, era até joalheria contemporânea. Eu fazia questão de não usar materiais nobres, porque a preciosidade daquela peça estava na história e no significado dela e não no material. Então, foi uma coisa também que aconteceu, assim, a partir de uma investigação. No meu último ano da faculdade, eu tinha que escolher um tema para fazer meu TCC. E aí eu entendi que eram esses tipos de objetos que eu queria criar. E aí, à medida que eu fui criando as peças, né, as joias, eu vi que eu não também estava satisfeita em só criar as peças. Eu queria criar toda a vitrine, né? Eu queria criar todo o stand de uma feira que eu eventualmente poderia vender essas peças. Eu queria... Aí esses stands, eles já começaram a virar experiências imersivas, porque a pessoa entrava, aí acontecia isso, ela se conectava com a joia desse jeito e ela experimentava a joia. Então, começou a virar uma coisa muito maior do que o objeto em si. Então, não foi também uma coisa pensada, sabe? Foi muito nessa minha investigação do mundo sutil que existem dentro das coisas materiais, assim, eu acho.
Ah, que legal, sim. Sensacional, porque tem história envolvida, né? Então acaba que eu gosto bastante, assim, tudo que tem história,
sim.
Eu gosto muito. E vamos pro Love is in the Cloud, que é o, pra mim, foi uma das melhores coisas que eu vi, assim, durante essa quarentena. E eu queria saber, cara, de onde é que surgiu essa ideia? Da onde começou isso? Como é que foi, assim?
Sim. Então, foi isso, assim, né? Love is in the Cloud aconteceu. Foi muito por conta do contexto, né? De eu me ver realmente quarentenada, isolada, e quando eu entendi o que estava acontecendo comigo e com o mundo, a primeira coisa foi pensar como que eu podia, o que eu precisava para me manter sã e salva, e aí depois o que também eu precisava para ajudar as pessoas que estavam ao meu redor. Então, essa parte, assim, né, de me manter sã e salva, eu sempre fui uma pessoa do coletivo e tava um pouco difícil, assim, de me imaginar ficar em casa sem ter contato com o outro durante muito tempo. E acho que, né, não sou só eu.
Não é.
E aí, enfim, né, daí milhares de aflições e ansiedades, e eu pensando, tá, o que que eu realmente quero agora, assim, né? Qual que é... Nossa, o que que eu quero fazer nesse exato momento? E eu queria isso. Nossa, eu quero viajar, eu quero sair pelo mundo e não posso. E aí, volta um pouco naquilo que eu falei lá atrás das traduções, né? Tipo, quando a gente tem muito clara a intenção do que a gente tá fazendo e a sensação que a gente quer criar, a gente consegue criar essa sensação de vários jeitos, né? Então, eu queria muito poder me conectar com o novo, né? Eu tô trancada dentro de casa, eu não tenho mais contato com o novo, com o fresco. Eu tô vivendo dentro de um ambiente, né, dentro da minha casa, um ambiente muito controlado, em que eu não sinto frio na barriga, que eu não tenho... Não sou colocada em estado de adrenalina, né? Então, eu comecei a pensar como que eu consigo ativar essas sensações sem sair de casa, né? Porque, em geral, para ter frio na barriga, para se colocar em estado de adrenalina, essa coisa que, né, te excita, te anima, te motiva, em geral é isso. Você sai, você encontra outras pessoas, você vai viajar, você se coloca em contato com novas geografias, novas culturas, novas pessoas. Só que dentro de casa não tem como fazer isso, né? E aí, eu acho que esse foi um grande start, assim, para mim. Eu falei, tá, é aí que eu preciso, é para isso que eu preciso olhar. Como que eu consigo gerar frio na barriga sem sair de casa? E aí, eu sabia que tinha uma coisa que eu precisava, né, para gerar frio na barriga, eu precisava gerar um certo risco. E aí, risco agora, né, nesse contexto que eu tô falando, eu não tô falando de risco que envolve saúde, obviamente, mas de algum tipo de risco que é eu fazer alguma coisa sem saber o que vai acontecer depois. E aí, eu entendi que o melhor jeito de eu gerar esse frio na barriga através de risco era através do flirt, né? Que o flirt, ele é isso também. O flirt é o que você não sabe o que vem depois, né? Você tá ali trabalhando no escuro, né? No que não é certo, né? Você tá brincando com a dúvida. Então, eu sabia que era alguma coisa nesse lugar. E aí, eu pensei, tá, como que eu posso fazer isso, então? Eu tenho vários amigos e eu tenho muita certeza que esses vários amigos que eu tenho, eles têm amigos que são tão legais quanto eles e eu nem sei. Então, eu tenho certeza que tem tanta gente que é muito maravilhosa perto de mim, né? Que tá muito perto de mim e eu nem tenho acesso, eu nem sei. Então, foi um pouco essas coisas que começaram a me cutucar. E aí, eu fui pensando e comecei a entender que talvez o melhor jeito de traduzir isso e colocar isso no mundo, no momento atual, era através de um speed dating online, né? Então, né, que são encontros rápidos entre pessoas que não se conhecem. Então, eu acho que foi essa, assim, a faísca pro Loves in the Clouds nascer e acontecer.
Eu acho sensacional, assim, porque você fala dessa coisa do frio na barriga, e isso é muito quando a gente vai ter um primeiro date ou qualquer coisa do tipo, e a gente fica mega nervoso, assim, ou quando a gente conhece alguma pessoa nova, e é isso que você falou, de ouvir novas histórias, né? A gente acaba tendo um friozinho na barriga, alguma coisa, uma sensação diferente que realmente, durante essa quarentena, são raras as vezes que a gente tem essa sensação ou teve esse tipo de sensação. Mas como é que funciona, assim, um Loves in the Cloud, um encontro? Como é que é isso? Como é que funciona? Porque eu tô mega curioso para saber.
Bom, então, ele funciona dessa maneira, né? Ele nasce como esse encontros rápidos virtuais entre amigos de amigos, né? Então, é o formato de um speed dating, né? Speed dating é um método que nasceu no final dos anos 90 nos Estados Unidos, e ele tinha nascido mesmo com o intuito de desencalhar as pessoas, né? Tipo, como que eu consigo fazer com que um grupo de pessoas consigam conhecer o máximo de números de pretendentes no menor tempo possível? Então, só que esse método, ele foi tão eficiente lá atrás que as pessoas começaram a usar esse método para diversas outras coisas. Então, você começou a ver speed dating de networking, então, para pessoas da área se conhecerem, inclusive para fazer entrevistas, uma maneira de você conhecer pessoas novas no seu bairro, enfim. Ele começou a ser disseminado e muito utilizado para diversas coisas. E é isso, assim, né? Como lá atrás ele nasceu nessa coisa para desencalhar, né? Com esse intuito de desencalhar as pessoas, ele tem um pouco esse quê meio cafona. Mas eu confesso que eu adoro as referências do final dos anos 90 e início dos anos 2000. Então, eu falei, gente, vai ser isso mesmo, entendeu? E é um método que já foi provado que funciona. Vamos brincar de 5 minutinhos, então. Então, basicamente, como que ele funciona? Para participar, você precisa receber um convite, você precisa ser convidado para participar, porque justamente é isso, assim, só participa pessoas que são amigos de amigos, para a gente gerar um ambiente seguro, né, para as pessoas conseguirem serem elas mesmas, e uma vez que elas conseguem serem elas mesmas, elas estão mais abertas para se conectar com outras pessoas, né? Que eu acho que é um pouco o oposto do que acontece num aplicativo tradicional, que é muito aleatório, né? Você não sabe de onde aquela pessoa tá vindo. Então, você tende a se manter por mais tempo com aquela tua máscara de paquera, digamos assim. Então, você precisa ser convidado para participar, e aí o encontro, né, a experiência, ela dura 1h30 e 16 pessoas participam. Num encontro hétero, você tem 8 homens, 8 mulheres. Aí, obviamente, encontros de homem com homem, você só tem homem, mulher com mulher, você só tem mulher, e por aí vai. E aí você tem a chance de ter um encontro de 5 minutos com 8 pessoas diferentes durante essa 1h30. Então, como 5 minutos são poucos minutos, a gente, para cada encontro que você tem, a gente manda uma pergunta, que é a pergunta que você tem que fazer para outra pessoa ali, para aquele encontro. Então, realmente é uma experiência guiada mesmo. Não é. A gente não te joga no tanque dos tubarões por 5 minutos e fala, salve quem puder nesse encontro com essa pessoa que você nunca viu na vida. Então, né, de modo geral, é um pouco assim que funciona. E depois que você tem todos os encontros, você recebe o contato de todo mundo que participou, para você continuar brincando, se explorando e tudo mais. Mas você pode escolher uma pessoa, que é a pessoa que você sentiu, que você tem a super conexão. E aí você recebe o WhatsApp da pessoa. Na verdade, o contato que você recebe de todo mundo é o Instagram. E aí, mas se realmente sentiu aquela super conexão, aí você recebe o WhatsApp e aí você é incentivado a trocar papinhos até virar o webnamoro ou o que você quiser que vire. Mas o importante é que durante aquela 1h30 ali você ame, né, se sinta amado e ame um pouquinho, nem que seja por 5 minutinhos.
Isso é sensacional, cara. E quando você fala em speed dating, eu acho que tem muito na cultura pop, acaba tendo muita referência, né, que a gente vê em algumas séries, alguns filmes, que a gente vê aquelas pessoas quando vão fazer isso, né, que coloca aquele crachazinho no... Na roupa e vai fazendo os encontros. Eu acho que o pessoal consegue ter uma noção melhor do que a gente está falando quando lembra dessas situações, assim, porque quando você falou isso, eu fiquei nessa imaginando essa cena, sabe? E agora eu vou só me apresentar, mas você, como você falou, é uma coisa guiada, né? E eu acho que isso ajuda muito.
Sim, e é o que eu sempre falo, né, para todo mundo, e vou continuar, acho que, repetindo isso por bastante tempo agora, que 5 minutos são poucos minutos, mas 5 minutos não vai ser insuficiente se a gente não ficar na superficialidade. Então, você vai conseguir sim se conectar com alguém em 5 minutos, mas para isso você tem que parar de fazer as perguntas que você sempre faz e responder as perguntas que você sempre responde, né? Então, responder as respostas que você sempre responde. Então, quando a gente tira essa máscara e se coloca vulnerável a responder uma coisa que talvez nunca ninguém tenha te perguntado antes, talvez você nunca tenha pensado sobre aquilo antes, a chance de você se conectar com o outro é muito maior. Inclusive, se você se negar a responder essa pergunta, a chance de você se conectar com essa pessoa ainda é maior do que você responder, né, ficar falando com ela só sobre quantos anos você tem, onde você mora e o que você faz.
É, sim, até porque os dois acabam, de certa forma, pode ser que os dois fiquem desarmados, né? Então, vai ter que falar o que vem na cabeça, o que vem no coração, e aí acaba falando a verdade, né? O que a pessoa é.
Sim, sim. É, ou até esse momento que você fica meio sem jeito, que você dá essa risadinha, e a pessoa pensa, tipo, putz, sei bem como você tá sentindo. Esses momentos de encabulamento, essas risadinhas sem graças, né? Essas coisas que te tiram do eixo que você tá acostumado a ficar, de uma postura que você tá acostumado a assumir quando você tá em contato com alguém pela primeira vez.
Eu acho muito, muito louco. Quando eu vi o projeto, eu fiquei maluco. Eu vi que só era convidado amigo, mas eu mandei, eu cheguei até a mandar uma DM, eu falei, cara, eu preciso participar disso. Eu mandei uma DM pra vocês no Instagram. E no Dia dos Namorados aqui, no episódio aqui do podcast do Dia dos Namorados, eu cheguei a comentar e falei sobre o projeto, porque eu fiquei mega, mega animado, e eu achei uma saída muito boa, assim, porque durante o episódio, a gente falou um pouco sobre essa questão de como fazer, né, para entrar, eu achei que você teve uma saída muito boa para as pessoas que estão solteiras na quarentena, estão querendo encontrar alguém, estão querendo fazer alguma coisa. Você falou um pouco de aplicativo de namoro. Você teve alguma experiência com isso? E isso ajudou você a construir o Loves in the Cloud?
Não, eu já usei. E engraçado, assim, porque eu acho que foi o que me ajudou era entender um pouco o que eu não queria, assim, né? Quando o Loves in the Cloud nasce, ele não nasce para entrar na categoria de aplicativo de paquera. Eu já usei, mas eu sempre me incomodei muito com aquilo, assim, né, com fotos que não me diziam nada, né, tipo assim, putz, essa foto aqui dessa pessoa é muito maravilhosa, mas de repente eu não tenho nada a ver com essa pessoa. Então, eu sabia, né, me ajudou a ver a força que tinha eu criar um ambiente que era só com a curadoria de amigos, né, com a indicação de amigos, né, essa pessoa, putz, foi indicada por alguém que é um amigo de um amigo meu. Então, isso já diz tanto mais sobre essa pessoa, né? Eu fico muito mais interessada e muito mais com vontade de conhecer alguém que é um amigo de um amigo meu do que alguém que tem uma foto muito, muito, muito fantástica no aplicativo, assim. Então, acho que era isso, assim. Eu queria mesmo criar esse espaço seguro para fazer com que as pessoas pudessem ser mais vulneráveis, para fazer com que as pessoas pudessem ver o outro, pudessem ser vista pelo outro e talvez desmistificar um pouco esse jogo, assim. Eu tenho um pouco uma sensação de que o aplicativo é isso, assim. Quando elas aprenderam muito a se comportar dentro dos aplicativos, né? Assim, eu vou me comportar desse jeito, porque desse jeito eu vou conseguir o que eu quero. E seja lá o que for, né? Então, eu achei que eu queria fazer uma coisa que fugisse um pouco disso. E é claro que daí, acho que dentro do Love in the Cloud também as pessoas vão começar a aprender a se comportar de um jeito também específico que de repente vai se repetir. Mas eu acho que é um jeito diferente do que a gente tem, do que a gente está acostumado no momento de hoje, assim. Principalmente agora que o mundo digital veio tão à tona nas nossas vidas, né?
E hoje em dia, se você pega, sei lá, esses aplicativos mais famosos, o Tinder, o Bumble, enfim, tem gente dando dica de como você faz para fazer o perfil perfeito.
Sim.
Enfim, isso é muito louco, porque a coisa fica muito rasa, né? Fica muito superficial. Eu queria saber também se vocês têm, se você tem, né, noção de quantos casais vocês chegaram a formar, se vocês já formaram casais, se vocês mantêm contato com as pessoas, porque como são mais próximas, assim, como é que é isso? Você é um termômetro para você entender que está funcionando, que está legal, como é que funciona isso?
Essa é uma ótima pergunta, porque também, assim, acho que tem vários jeitos de responder ela e tem várias coisas que dá para falar sobre ela, assim. Então, tem sido muito curioso ver como a gente, né, falando em comportamento, como a gente tem se comportado, né? Então, tiveram casais, né, que se formaram, pessoas que né, deram compatibilidade ali, seguiram se falando e seguiram se envolvendo a ponto de eu chegar e falar assim, ah, você gostaria de participar de novo, eventualmente? E a pessoa falar assim, não, porque eu já tô assim, tô envolvida com essa pessoa aqui, né, então, só que ao mesmo tempo, a gente tá enfrentando diversos desafios, né? Então, as pessoas, elas me relatam, falam, cara, eu tô super envolvida com essa pessoa, mas eu tô tendo muita dificuldade de desenvolver um namoro virtual, né? Então, de fato, assim, as dificuldades de manter as relações virtualmente são muito grandes, né? A falta do toque é muito grande. Então, a gente tá, né? Eu sinto que as pessoas realmente têm feito um esforço muito grande para conseguir ser criativo, e se manter ali junto, conectado, envolvido, mesmo à distância. E ao mesmo tempo, assim, o que tem sido muito legal é que como... uma coisa que eu sabia eu não queria focar o Loves in the Cloud eu não queria focar o Loves in the Cloud no pós, né? O Loves in the Cloud, ele não é um matchmaker, não é pra você encontrar alguém pra você casar. É pra durante uma hora e meia você poder brincar, você poder flertar, você poder experimentar, você poder desbravar por 5 minutos um outro universo através de uma outra pessoa. Então, ele é pra isso, assim, né? Então, o termômetro, pra mim, o que tem sido muito legal é quando as pessoas me devolvem, me falando que essa foi a maior experiência de conexão que as pessoas tiveram enquanto isoladas. E que agora elas têm, tipo assim, estão trocando ideia com várias pessoas, né? Porque é isso, né? A gente passa o Instagram de todo mundo pra todo mundo. Até numa edição hétero, por exemplo, as mulheres recebem o Instagram das outras mulheres também. Então, você descobre ali um tanto de gente legal, né? Que você pode se conectar aí pelas redes. E é um momento também que eu acho que ele é uma outra faísca de esperança, né? No sentido de você olhar e falar, caraca, tem tanta gente legal mesmo no mundo, sabe? Poxa, eu tinha esquecido como eu era interessante para outras pessoas. Eu tinha esquecido que eu poderia me interessar também tão fácil por um outro alguém. Então, essas coisas que despertam nas pessoas durante o Loves in the Cloud, para mim é aí que tá o grande valor, assim. Então, mais do que, putz, nossa, já encontrei com essa pessoa, a gente já marcou um casamento e estamos combinando de adotar 3 cachorros. Eu acho que é um pouco para isso assim que eu tenho olhado.
E aí, eu acho que isso conversa muito com a questão do design de experiência, né? É para isso que você está voltada, né? Para aquele momento, para aquela uma hora e pouca que as pessoas estão ali abertas a se conhecer. E eu falei, eu tenho falado assim que durante essa quarentena é muito louco porque eu tenho conhecido muita gente, muito mais pessoas do que como se eu tivesse na minha vida. É normal, porque você acaba saindo com as mesmas pessoas, com o mesmo grupo de amigos, você tem alguns grupos diferentes, mas você não conhece tantas pessoas assim. E durante essa quarentena, para poder ter algo novo, algo diferente, né, eu fui conhecendo pessoas, eu fui falando com pessoas, então isso acabou acontecendo e eu acho mega interessante que você criou uma plataforma que faz isso, né, que tem esse objetivo, porque por mais que não dê em nada em relacionamento amoroso, pode surgir uma amizade, e daí as coisas vão crescendo.
Exato. É sobre outras coisas, assim, né? É sobre amizade, admiração, curiosidade, compatibilidade de outras naturezas, assim, não necessariamente romântica, e afetiva, né? Tem outros jeitos. E às vezes a gente fica muito pautado na tradição, assim, e a gente tá tendo que reaprender a se relacionar. De um jeito que seja saudável, que seja gostoso para todo mundo.
E como é que você acha que vai ser assim o pós-quarentena? Como é que você acha que vai ser a vida do Loves in the Cloud depois desse momento? Assim, eu acho que ele vai continuar existindo, obviamente, porque eu achei perfeito. E para as pessoas que são mais introvertidas, ele é uma excelente saída, né? Porque você acaba ajudando a quebrar um pouco o gelo ali, ajudando a quebrar um pouco aquela tensão que a pessoa tem. Porque ela está num lugar, ela está na casa dela, então ela está num lugar que é mega confortável para ela. Mas, enfim, como é que você imagina que vai ser depois dessa quarentena aí e dessa pandemia?
Ah, eu imagino que, né, por muito tempo a gente ainda vai sofrer as consequências do que está acontecendo agora. Eu acho que, sim, mais do que nunca a gente vai estar querendo muito o contato físico e ir para a rua e tudo mais. Mas eu acho que a nossa relação com a internet também e com o mundo digital também mudou. Então, eu não acho que a gente vai sair daqui. A gente entrou aqui agora. Então, né, novos jeitos de se relacionar estão surgindo a partir daqui, novos jeitos de trabalhar e tudo mais. Então, eu acho que é um pouco, sei lá, agora pensando, né, enquanto eu falo, assim, que eu falei agora sobre trabalho. Tal, né, o mundo vai. Escritórios podem voltar a. As pessoas podem voltar a trabalhar nos escritórios, mas muita gente agora descobriu que home office também é uma ótima opção, entendeu? Então, eu acho que ainda tem, né? Não é porque quando a gente, ai, vamos voltar para o mundo físico, isso aqui vai deixar de existir. Eu acho que não. Eu acho que agora é só mais um jeito da gente se explorar, da gente brincar, da gente flertar.
E como foi, cara, esse crescimento assim para você? Porque eu tenho acompanhado e eu tenho visto que você tem dado várias entrevistas, tem um monte de gente que participa e fala. Como é que é isso para você assim? Tipo, você criou uma parada que agora as pessoas estão falando, estão. Como é que é esse sentimento seu, Isabela? Assim, como é que você se sente com isso?
Ai, que bonito, obrigada por me perguntar isso. É muito legal, assim, né? Putz, é engraçado, porque eu não foi calculado, né? Quando eu tive essa ideia, Eu tava realmente só pensando no que eu queria fazer. De verdade. Eu lembro que, né, putz, eu tinha milhares de coisas que eu protocolares que eu precisava resolver na minha vida. E aí eu falei, putz, o que que eu quero fazer de verdade? Eu quero criar esse espaço de conexão. E aí era, e é isso. Então é muito, putz, é muito gratificante mesmo. É o grande aprendizado daquele clichê, assim, né? Vai lá e faz o que você realmente quer fazer. Porque se é tão bom para você, a chance de ser bom para outras pessoas é grande também, pelo visto. Então, foi tudo muito rápido, realmente, né? Putz, a primeira edição a gente fez na última semana de abril. Então, foi tudo muito rápido. E agora é um pouco entender como escalar de algum jeito que não consiga perder a essência da coisa e as coisas mais preciosas da coisa, que é um ambiente seguro e um lugar que realmente vai despertar um frio na barriga. Mas tem sido muito legal mesmo, assim, tô bastante feliz de criar um espaço que traga felicidade, que, né, como eu disse, que as pessoas depois falam que foi a experiência de maior conexão e mais inesquecível da quarentena delas, em que durante 1 hora e meia elas esquecem das coisas ruins que estão acontecendo no mundo lá fora. Então, a gente ter esse respiro, eu acho que é muito importante para dar o gás para a gente continuar seguindo firme e forte.
Eu acho que é algo sensacional, assim, muito muito legal o que você faz e é totalmente voltado pro sentimento. E aí eu acho que isso acaba ajudando as coisas a ficarem melhores, né? Porque se você está voltando pro sentimento da pessoa e se o seu sentimento está ali total na coisa, isso também acaba ajudando você a criar um produto cada vez melhor. Então, parabéns pelo que você fez, assim, porque realmente é algo muito inovador e eu acho que as pessoas que estão fazendo, todo mundo que eu vejo que faz ou que eu leio uma entrevista falando sobre, é algo que realmente as pessoas saem do comum, assim, e eu acho que é isso que a gente precisa nesse momento, assim, sair um pouco desse comum e dessa rotina que acabou virando, né?
Sim. Ah, com certeza. Obrigada, Pedro. Fico muito feliz. Obrigada por abrir um espaço para mim. Obrigada por trocar aqui comigo. Fico muito feliz, de verdade.
A minha ideia aqui no podcast é sempre contar histórias que me inspiram e que me trazem de alguma forma uma motivação para continuar fazendo as coisas. E aí eu queria te agradecer por você ter topado participar aqui da nossa conversa, por ter topado participar do podcast. Tem mais alguma coisa que você queira falar, que você gostaria de deixar um recado aí para as pessoas?
Não, queria te agradecer de novo, falar que foi um prazer imenso. E sei lá, o que eu poderia dizer para as pessoas, assim, sei lá, acho que é para a gente não ter medo também de brincar no momento que a gente tá vivendo agora, sabe? Levar as coisas um pouco, as coisas do coração, da relação, né? Dos afetos. Tentar ser leve, olhar para o outro, brincar, flertar, porque é isso, tem tanta gente querida e especial perto da gente que a gente nem sabe, então acho que se abrir é sempre um bom caminho. E queria te dizer que você vai participar do próximo, meu bem.
Ai, que bom! Ai, tô mega feliz!
Eu queria dizer que agora a gente já é amigo, então assim, você tá muito dentro.
Ai, tô muito curioso para entender, para saber como é que vai funcionar isso, cara. Mas enfim, e eu tenho uma coisa que eu faço aqui no podcast, que é no final de todo o episódio. E aí, isso não estava no roteiro, realmente eu vou te pegar de surpresa.
Ai, meu Deus, Pedro.
Eu peço para as pessoas indicarem alguma coisa um filme, uma série, um livro, enfim, qualquer coisa que tenha nesse momento, que esteja nesse momento sendo positivo para você, enfim, algo que você goste muito, um filme que você gosta muito, enfim.
Tá, uau, beleza. Eu vou fazer uma indicação de um filme que eu assisti antes de ontem, que tá muito fresco na minha cabeça. Não sei se é uma coisa que. Bom, eu ia falar, não sei se é uma coisa que vai fazer bem para as pessoas, mas me fez muito bem, assim, eu amei muito, me tocou muito forte, que é um filme chamado Paraíso Perdido. Que é um filme brasileiro, dirigido por uma mulher incrível. Ele tá no Netflix. E é um filme muito, muito profundo, assim, de personagens muitíssimos profundos e o jeito que esses personagens se costuram e demonstram afetos e vivem as dores e as delícias de serem cada um deles ali, me tocou de um jeito muito, muito forte. Eu acho que é um pouco. A trilha sonora do filme é incrível, assim, Reginaldo Rossi, por aí vai. Então tem um pouco desse lugar do amor romântico, que eu acho que. Amor romântico cafona, sabe? Que eu fico achando que é tão bom a gente resgatar agora, porque o fato dele ser cafona é quase que uma licença poética, assim, sabe? Ah, eu posso gostar porque é meio cafonão, é meio brega, assim. E aí ajuda a gente a se conectar com esse amor. Gostosinho, quentinho, que às vezes a gente, que às vezes vem junto com peso e tudo mais, e aí eu acho que se conectar com ele de uma forma leve é uma boa pedida.
Ah, que ótimo. Ótima indicação. Obrigado por ter participado. Eu fico muito feliz, de você ter aceitado essa troca e essa conversa. E é isso. Um beijo e tchau.
Um beijo, tchau. Adorei. Touching you.